Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, ouvintes. Eu sou Guilherme Júnior e começa agora mais um Meio Tempo Debate. No programa de hoje, vamos falar sobre as perspectivas para as bandas da Baixada Santista. Para discutir o assunto, convidamos o músico André TJ, vocalista da banda Núcleo Base. Boa noite, André.
Boa noite, gente.
Também está conosco o músico e produtor Bruno Macena. Ele é responsável pela produtora Garupa Music, que realiza eventos com bandas independentes da região. Boa noite, Bruno.
Boa noite.
Participa conosco também a repórter Isabela Carreteiro. Boa noite, Isabela.
Boa noite, Guilherme.
Apesar do pouco destaque e espaço disponível nos meios de comunicação, as bandas independentes são cada vez mais numerosas na Baixada Santista. No entanto, este fenômeno não é fato recente. Bandas como a Blow Up, que está na ativa desde 66, demonstram que já nesse período os jovens se reuniam para criar músicas com estilo próprio. Atualmente, com a consolidação da internet, ficou mais fácil produzir, gravar e divulgar músicas. Vários serviços gratuitos disponibilizam a criação de perfis, com informações, fotos e música dos artistas. Segundo o site bandasdegaragem.com.br, existem 291 bandas da Baixada Santista em seus registros, sendo que dessas, 122 são de Santos. Outro site, o Palco MP3, possui números ainda maiores, são 346 grupos da Baixada Santista e destes, 181 são de Santos. Então a gente já pode começar. André, de que forma sua banda utiliza a internet para divulgar seu trabalho?
Bom, a nossa banda, só o básico seria só o que a gente só usa um site, comunidade, Orkut, de vez em quando a gente passa o MSN para entrar em contato, mas com pouca gente, senão fica aquele negócio de todo mundo querer falar com nós, mas só isso, não muita coisa, cara.
Bruno, a sua produtora também trabalha bastante utilizando a internet, né? Na verdade é um selo, né? Você podia explicar um pouco o que é um selo e como que isso funciona e como utiliza a internet?
Bom, então, o selo, ele funciona como uma espécie de suporte. Ele é uma referência, né? No caso, quando você ouve Garupa Music, o pessoal desse público, né? Eles já têm como referência o selo. Então a gente usa isso como uma forma de ter estrutura para as bandas independentes da Baixada. Então o selo, ele tem esse trabalho, tanto na parte de produção, quanto na parte de esquemas de shows, esquemas de divulgação, lançamentos. Então a gente procura, dentro da forma independente, dentro dos poucos recursos, tentar disso utilizar e fazer o melhor. Então esse é o papel do selo.
Mas especificamente usando a internet, como é que a internet é uma ferramenta para essa questão do selo?
Então, a internet, quando se fala de bandas independentes, ela é uma ferramenta essencial, né? A gente tem uma mudança muito grande no mercado fonográfico, principalmente por causa da internet. Na década de 90, a gente sentiu um pouco isso, e 2000 tá estampado para quem quiser ver o quanto a internet mudou. Para a Garupa Music, isso não é diferente. A Garupa hoje, ela tem uma estrutura e um alcance maior até por causa da internet, né? E a gente sempre trabalha com mailings, MySpace, tem aí o Twitter, né? Tem Fotolog, e-mails, enfim, tem bastante coisa da gente aí. Tanto que se você procura hoje no site de busca, pelo nome Garupa Music, você encontra bastante coisa, né?
Tá certo, Bruno. Mesmo com toda essa facilidade, né, a internet dando espaço para as bandas se divulgarem, né, a gente ainda vê que mesmo com isso, as bandas têm dificuldade de se consolidar, né? São das bandas que a gente citou aqui nos sites, né, como Banda de Garagem, como Paulo com MP3, poucas conseguem de fato viver da música ou pelo menos tirar, né, um mínimo de lucro. Né? E aí eu queria saber um pouco de vocês, qual é a opinião de vocês, assim, se mesmo porque se tem a facilidade, não resolve o problema das bandas. Por que com toda essa facilidade as bandas não conseguem se consolidar, né, crescerem? André, pode responder pra gente?
Bom, eu acho assim, cara, que nem te falei, a nossa banda não se envolve muito na internet porque a gente já fez site. Fiz promoção em site, aí pouca gente entra. Entra mais só pra poder ver foto, onde tem show. E mesmo assim não ajuda, porque às vezes a gente vai, marca um show em tal lugar, vai Vai dependendo... Por exemplo, a gente fez um show, vai, no inverno quente. Botamos lá no site lá. Mas a maioria que foi, cara, nem sabia negócio de site, porque é o povo que já vai lá no inverno quente. Aí a gente... Também, sei lá, cara. Pra mim, eu não acho muito favorável a internet, porque também, pra gente... Eu acho que não dá muita coisa.
Ela não tem rendido frutos pra...
Não,
pra,
não tem, porque a internet agora é mais a molecada, só quer saber de jogar, só quer saber de Papi, Orkut, MSN, essas coisas. E a gente, o negócio pra gente é mais o boca a boca, porque também é que nem tu fala, né? Banda independente tem que correr atrás, cara, senão...
Você concorda com o que o André fala, Bruno?
Então, de uma certa forma, a internet ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de suporte. Mas a gente tem que ter a plena noção que só a internet não é o suficiente. Hoje em dia, até por esse fato de você ter falado, aumentou muito a questão de bandas independentes, hoje em dia se tem uma competição maior. Né? Embora o acesso seja mais fácil, a competição hoje é muito grande. Então, além da internet, que é a ferramenta, acho que básica, envolve outras coisas, envolve assim, a estratégia de marketing, o produto que é vendido, a forma que é vendido, o tipo de público que se quer atingir. Então, são várias coisas que a gente tem que entender. A internet é muito importante, mas ela é um suporte. Ela é uma coisa que quando se ouve na TV ou no rádio, ah, eu vi... O músico tal, deixa eu lembrar o nome, é Bruno alguma coisa, você vai lá e procura, entendeu? Pela banda, alguma coisa assim, você vai e procura e tem ali a internet. Então ela é uma ferramenta. Só que o grande canal para as bandas, independentes ou não, ainda continua sendo os palcos, muito ensaio, produção, estudo, conhecer sons novos, novas influências. Então é meio por aí. O mercado atual, principalmente com a internet, tem funcionado assim.
Então, você falou em palcos, né? Se você olhar, né, pensando em Santos, né, são poucas as casas de shows que abrem espaço para bandas novas. Normalmente já tem um casting pronto, as pessoas que já tocam ali constantemente. Como é que uma banda, na sua opinião, você que é da área de produção, que uma banda que não está no circuito, que não está dentro desse, né, do espaço, já está já em funcionamento, como é que ela faz para entrar na... Nesse circuito de casas de show aqui da região?
Bom, eu não digo nem só nas casas daqui da região. Dá pra gente falar de Brasil, e em alguns casos, algumas bandas, a gente pode falar até em mundo, coisa mundial. O que que acontece? A banda, hoje em dia, ela tocar bem simplesmente não basta, ela ter um bom contato em rádio simplesmente não basta. O que eu costumo dizer pras bandas é liberdade. Você, hoje em dia... Você tem que aproveitar a tua liberdade da melhor forma e se desprender dos padrões. Porque a partir do momento que você não tem um padrão, você não tem ali uma receita de bolo para seguir, você consegue não se limitar nas ideias que as bandas vêm traçando. Porque hoje em dia você vê que muitas coisas parece que é a mesma receita que todas seguem. E hoje em dia a gente tem que entender que com essa era digital e essa nova era independente da música... ela tem que ser usada dessa forma, única. Cada banda única, cada banda com a sua estratégia, com a sua campanha, isso é muito importante, originalidade. Então, é o que acontece, às vezes as bandas e o público acabam se identificando. E eu te garanto que o público, pode ser que a grande massa tenha assim, uma mesma visão, mas o público sempre tem aquele público que vai atrás do que gosta, que não ouve qualquer coisa. Então é onde a banda independente, criando o seu próprio caminho, consegue chegar até o seu fã.
Bruno, quais são os critérios que você adota para escolher as bandas que irão participar de um determinado evento? Como funciona a organização de um show?
Ah, nós temos vários eventos... Temos vários projetos. Eu vou falar do primeiro projeto, que é um projeto simples, que a gente vem fazendo já há 2 anos e meio. É um projeto que ele tem repercutido bastante, ele tem deixado a gente bem satisfeito com relação à música independente. Nós temos bandas que tocaram com a gente há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, hoje em dia estão gravando e estão conseguindo tocar sua carreira independente, fazendo show independente. Claro que é uma situação muito mais difícil, mas vem acontecendo. É o tipo de show que a gente marca e a gente tenta fazer um esquema para os mais próximos da banda conseguir ver a banda, assistir a banda, prestigiar a banda. Porque assim, dessa forma, os mais próximos conseguem entender o som, conseguem digerir aquele som e passar adiante. Então eu acredito que funciona muito legal assim, você começar a cativar primeiro as pessoas que estão ao seu redor. A música independente, nesse projeto, ela vem acontecendo assim. E tem alguns outros tipos de evento que a gente acaba selecionando umas bandas que já estão um grau um pouco melhor. Eu digo até em termos de técnica, essa coisa mais da produção, de ter incorporado melhor, de já ter uma identidade de som. Então já é um outro público, já é um outro projeto. Então com isso a gente consegue dar espaço para as bandas que estão começando e para as bandas que já estão desenvolvendo a sua carreira no meio da música independente.
Bruno, você já tem bandas lançadas pelo selo? Quantas são? Como é que está sendo essa experiência com essas bandas?
Então, o selo ele trabalha através de projetos. A gente não tem uma responsabilidade inteira com nenhuma banda. O que acontece? Quando eu entendo, assim, eu, Bruno, como músico, produtor musical, eu entendo que tem alguma coisa ali que tem que ser desvendada e que é aceitável, é alguma coisa que vale a pena trabalhar, eu chego e converso e tal. E acontece também da banda vir pedir a produção. Tem o caso da banda No Fun, que foi uma banda que recentemente a gente produziu. E assim, o som dos caras, você vê nitidamente a evolução que teve através dos anos. E hoje pode se ter com uma banda, ela pode ser uma banda exemplo. Onde você vai no show e a galera tá cantando as músicas próprias. E é uma banda independente, é uma banda que conta com as ferramentas que as mesmas bandas independentes trabalham. Tem entre elas a Hard Club, tem a NS4, tem várias bandas assim que já tem uma história com a gente e que a gente vem fazendo projetos, parcerias e se ajudando. Quando eu vejo que eu tenho alguma coisa, ou o selo, ou a equipe que trabalha comigo tem alguma coisa a acrescentar, a gente conversa e tenta somar, entendeu? E sempre se dispõe para poder ajudar, né? As bandas, os músicos independentes. É mais ou menos assim que funciona essa parte de produção de músico com músico.
Vamos agora passar aqui pro André. André, eu sei que a banda Núcleo Base já organizou diversos eventos com outras bandas em São Vicente, né? E como é que foi essa experiência, né? Você acha essa é uma boa estratégia para as bandas independentes que não conseguem ingressar nas casas de show tradicionais para também, né, ter um espaço para tocar?
Pô, cara, esse daí foi uma forma que a gente teve de poder pessoal conhecer o som da gente, né? A gente chegou, foi num certo lugar, contratou o lugar para poder fazer o show, marcamos. Eu, vocalista da banda Núcleo Base, meu irmão que é guitarrista, todo mundo da banda saiu por aí colando cartaz em poste, distribuindo panfleto, falando do lugar, e site, é que nem a gente falei, internet a gente lançou, mas não adiantou muita coisa, o negócio foi mais o boca a boca mesmo, porque quando é banda independente, você tem que correr atrás, cara. A gente saiu por aí, ficou de madrugada colando cartaz por aí, mas foi uma boa, a gente somou junto com as outras bandas, inclusive a Medida Provisória, Rádio Nacional também, não sei se ainda tem, se está extinta. A gente fez um som legal, foi legal, né? Saiu um negócio bom. É que nem o Bruno disse, assim, como ele está dando essa oportunidade que ele tem o selo dele lá, é bom, uma banda, se a banda for boa, que nem boa, ou então intermediária, vai, que ele acha que tá, que dá para conversar, dá para fazer os esquemas tudo certinho, assim seria uma boa, mas... Se a gente só tem selo, o que já procura a gente, pelo menos, né? Só quer ganhar em cima, só quer vir em cima da gente, quer que a gente toque. Já teve lugar que a gente... O cara chegou pra nós e vão tocar em tal lugar. Não, beleza, a gente vai. Só que não vão ganhar nada. Falei, não, tá limpo, cara. Beleza, a gente vai lá, toca. Pô, de boa. O que a gente quer é tocar. Vai ter gente lá, pelo menos? Vai. Pô, a gente chegou lá, não tinha nem bateria pra nós tocar. O batera que tava com nós ficou doido, cara.
André, eu vou pedir pra só dar um instantinho. A gente vai pro intervalo agora e volta dentro de instantes.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Voltamos com Meio Tempo Debate. Aqui estamos falando de bandas independentes, as perspectivas das bandas independentes na Baixada Santista. É, um dos principais problemas que faz com que bandas não consigam avançar é a questão dos custos. Né? De acordo, né, e é um dos setores de indústria, comércio e importação de equipamentos, são um dos que mais lucraram, né, nos últimos anos. O faturamento desse setor para 2009 está previsto em R$690 milhões. Sendo que em 2000, né, esse valor chegou somente a 280. Então, é um setor que, em contraposição, né, a essas dificuldades, ainda continua crescendo. Mas as bandas, né, reclamam muito da questão de comprar equipamentos, principalmente que são importados e são muito caros. Como é que as bandas, né, conseguem se virar com essa questão dos custos, André?
Bom, cara, no nosso caso, a gente é cada um por si, cara. Precisando de instrumento, teve um caso que a gente só tava com um guitarrista, precisava de um guitarrista base, eu tocava violão base, aí eu tive que comprar a guitarra. E eu também não tava tão, assim, acessível a grana, né, cara, aí tive que me sacrificar lá, e foi aquilo. Aí a gente conseguiu, aí depois, aí passou o tempo, já maneirou, aí a gente foi dando jeito, né, jeitinho brasileiro.
Bruno, as bandas que chegam lá na garupa, elas também alegam essa dificuldade? Como é que funciona? Lá você também percebe essa questão do problema dos custos?
Não só nas bandas que chegam, né, que são as daqui da Baixada, algumas de São Paulo, Rio de Janeiro, mas isso é um problema constante, não só em bandas, mas, digamos assim, músicos independentes de uma forma geral. Hoje em dia, quando você assume a posição de músico independente, você acaba entendendo o que significa isso, né, na vivência. Você acaba tendo ali que, às vezes, manter um custo de a manutenção de um instrumento, você tem que comprar o instrumento, às vezes você precisa de mais de um para poder fazer alguma coisa melhor. Aí entra o lance de grana que você gasta com ensaio, se você quer bancar alguma coisa, um disco. Para não fazer qualquer coisa, você gasta um pouco para fazer alguma coisa mais ou menos. Então, quando você adota esse título, né, músico independente, banda independente, ele já é associado a isso, ao custo independente. É uma coisa que você banca e você vê como um investimento, né? E muitos não têm como fazer esse tipo de investimento. Então, a gente, igual ele falou, ele contratou o show da banda dele. É um dos meios que se tem no independente. Você criar a sua própria situação, armar o teu próprio show, armar a tua própria produção. E com aquele pouco que você tem, conseguir fazer bastante coisa.
Você enxerga algum tipo de política pública que poderia ser feita para dar esse incentivo, principalmente na questão dos custos com as bandas?
Eu acho que vai até muito além dos custos. A cultura musical no Brasil, seja ela independente ou não, ela é muito precária e ela não conta com apoio nenhum da cultura brasileira. Hoje a gente vê muito dinheiro sendo investido em coisas que os frutos estão muito distantes e talvez nem tenham frutos. E o grande lance que é o investimento na cultura e nesse apoio, como você está falando, dos artistas independentes, é uma coisa que o brasileiro aqui é muito carente. É um projeto que ainda não existe. A gente batalha bastante para tentar estampar a nossa música no Brasil e no mundo, né? O Brasil é referência de música lá fora. Então, seria interessante que as partes culturais do país começassem a se comover com essas causas, né? Afinal, tem muitos que levam a música daqui para fora, levam um pouco do Brasil musical para fora, e eu acho que eles teriam que ser recompensados de alguma forma.
Tá certo. Vamos passar agora para a repórter Isabela, que vai fazer uma pergunta.
Como as bandas, André, para vencer a barreira da música cover e tocar as suas próprias músicas?
Bom, perguntou a pessoa certa. A gente é cover de todas as bandas, cara. Não todas, né? Nem todas. Mas a gente toca a maioria música do povão aí, que o povo gosta, para poder cativar o público, né?
Vocês não têm músicas próprias ainda?
A gente até tem. Tem uma que a gente... inclusive, foi o Guilherme que escreveu. A gente pegou a letra, musicalizamos. Ele já tinha musicalizado, a gente pegou, deu uma garibada na música lá. Mas ficou quase a mesma coisa. Tem umas... acho que só três, cara. Só três. No tempo que a gente tava tocando direto, pelo menos assim, de barzinho, pelo menos barzinho...
André, você comentou na pergunta anterior que vocês tiveram muita dificuldade no início, né, tiveram que investir bastante dinheiro. Vocês já estão lucrando alguma coisa?
Não, a gente continua na mesma. É porque, é que nem eu falei, a gente quer... Vai, a gente marca no... A gente tocava direto num barzinho. Era até legal, ia bastante gente, a gente cobrava um cover de R$3. Mas a maioria que ia era só amigo. Mas o público que a gente queria que viesse mesmo, e tipo de fora, pô, escutou, ali tem uma banda legal, pô, a gente vai lá, a gente vai ver. Fica meio, a gente acha meio difícil, a gente ainda cobra mais barato. Então fica naquela, a gente, por isso que a gente só toca a música, a maioria cover.
Há quanto tempo vocês tocam?
Bom, eu tô com essa banda desde, acho que 2004, finalzinho de 2004, aí foi até agora. Agora, mas a gente agora só tá ensaiando, só porque teve mudança de integrantes, né? A gente só tá ensaiando, por enquanto.
Bruno, vou passar pro Bruno. Você, na tua experiência, não só como produtor, mas como músico, você consegue identificar alguma estratégia para aumentar o número de fãs, de seguidores, para as bandas que... Tanto a que você acompanha como as que você observa?
Então, a melhor estratégia... Assim, até hoje que assim, que a gente sempre se pergunta, né? Passam-se 10 anos, 20 anos, gente, aí, qual que é a fórmula do sucesso? Às vezes não precisa nem ir um sucesso nacional, mas alguma coisa que faça a tua carreira se alavancar e caminhar, ainda que seja devagar, mas caminhar. E cada vez mais, quanto mais a gente se pergunta isso, mais a gente descobre que não tem receita. É uma coisa muito pessoal de cada um, como eu já tinha falado. O grande lance é você tentar cativar sendo o que você é. Com o tipo de letra que você vive, o tipo de som que você vive, e isso vai de encontro ao teu público. Então, às vezes, não vale muito a pena você mudar o seu som, porque tá na moda e vai agradar. A gente tem que lembrar que a moda passa. E ninguém consegue ficar a vida toda tocando a moda. Então, quando você faz um bagulho que é seu, você faz um som que é seu, é a sua cara, o tempo passa, os fãs mudam, mas aquela galera que se identifica com você, que se identifica com a tua música... Com o tempo vai aumentando. A gente tem um exemplo de um monte de bandas aí que lançou o seu primeiro disco de música independente própria, o segundo, o terceiro, e depois disso começou a alavancar. Então você tem que enxergar tudo como um grande trabalho, né? Você acorda cedo da mesma forma, você se dedica da mesma forma, você tem um cronograma, você tem metas, você tem responsabilidades que têm que ser cumpridas. E é um trabalho que... Ele pode demorar 1, 2, 3 anos para vingar, para fazer você viver dele. Só que você tem que encarar sempre como investimento. E sempre sendo você. Sempre fazendo a sua música como ela é. Sempre buscando melhorar. Sempre buscando qualidade, não quantidade. E assim, aos poucos, você vai derrubando barreiras. Você vai passando daquelas levas. Da peneira 1, da peneira 2, da peneira 3...
Então, você acha que ainda tem espaço para música autoral própria? Assim como a gente falou com o André aqui, você ainda acha que a banda ela pode se enveredar pelo caminho da música própria, que ainda há espaço para isso?
Com certeza. E assim, tem uma mudança nítida que nessa década de 2000, esse lance de só se ouve o que está na rádio, isso está acabando. Pra música independente isso é maravilhoso. Para os produtores independentes, maravilhoso. Para todos os músicos, essa barreira está se rompendo. Hoje em dia, o jovem, ele tem mais personalidade, ele vai mais atrás do que tem a ver com ele, do que condiz com respeito, com o princípio dele. Ainda que se tenha aquela coisa da modinha, ainda que se tenha aquela coisa do jabá, isso é uma coisa que está cada vez mais perto de estar escasso. Né? A gente consegue hoje em dia ter bandas, ter pessoas, ter ouvintes que vão atrás do que se parece com ele, da verdade que chega mais próxima dele.
André, mudando um pouco de assunto, tem uma série de festivais que estão acontecendo. Em São Vicente teve o segundo festival de música. Além disso, né, de outros festivais que ocorrem em todo o país, tem agora um novo fenômeno que a gente tem visto, né, principalmente na TV Globo, que são a divulgação dos clipes das bandas. E eu queria saber de você se esse tipo de espaço, seja festivais, seja, né, o programa que exibe os clipes das bandas, ele é uma oportunidade para as bandas ou é uma forma apenas de entretenimento que não dá futuro para essas bandas independentes?
Não, eu já acho uma boa para as bandas. É bem legal isso aí que estão fazendo agora. Pô, que eu mesmo, pô, se eu tivesse essa oportunidade, porque agora, né, que nem eu falei, a gente agora só tá ensaiando, não tá procurando nada porque os integrantes são novos. Mas esses videoclipes que passam, esses programas aí, é uma boa mesmo, cara. É uma forma dessas bandas que estão aparecendo agora aqui. A gente, né, que seriam a banda que tá começando, a gente vai, lança o clipe, também tem que ser não pode ser também qualquer coisa, né, cara? Tem que ser um negócio bom, pra depois você não ficar caindo lá na resenha dos outros aí, na risadinha dos outros, também não vira, né?
E você, Bruno, como é que enxerga esse movimento?
O movimento da
questão dos festivais, que tem acontecido, né, teve recentemente São Vicente, o segundo festival de música, e além disso, né, mais especificamente, esses programas que têm apresentado clipes, como no programa do Fausto Silva, no programa do Luciano Huck.
Então, essa questão é bastante interessante. Festivais é uma coisa que não é de hoje, né? Sempre ajudou as bandas e acho que sempre vai ajudar. É uma coisa que a gente tem no Brasil e fora do Brasil há muitos anos. E esse esquema da música independente dentro da TV agora, na geração 2000, é uma coisa muito bacana. Só que eu vejo isso como mais uma ferramenta, mais um suporte para a banda. Eu continuo achando que o grande caminho é a banda começar a produzir um som dela e tocar bastante, cativar, manter os fãs sempre informados, passar lista de e-mail em show. Enfim, começar a ter ideias, a desenvolver ideias, reunir toda a banda, vamos tentar fazer uma estratégia e sempre tentando fazer isso para levar o som adiante. Então, você contar com a internet é muito bacana, esses apoios das televisões, das rádios online, dos sites é muito bacana, só que você tem que ter a plena consciência de que as coisas não funcionam sozinho. É muito trabalho mesmo.
Tá ok, Bruno. Vamos encerrando aqui nosso debate, meio tempo debate. Né? Vou pedir pro André fazer suas considerações finais, dizendo pra gente onde que a Núcleo Base vai estar daqui a 5 anos.
Bom, cara, eu acho que lá no Luciano Huck, quem sabe, né?
Tá certo, obrigado, André.
Valeu.
Bruno, onde que a Garupa Music vai estar daqui a 5 anos? Fazendo suas considerações finais.
Bom, a gente luta bastante todos os dias para realizar isso, de sempre estar na frente, sempre tentar levar sem atraso o bom som para o público e trazer uma boa recompensa para as bandas. Então esse é um objetivo que não fica para daqui a 5, ele está para ontem, está para daqui a 10 anos. Então é uma coisa que a gente sempre vai continuar trabalhando, não sei se continuará na música independente, porque essa é a atual situação do mercado, né? A gente não sabe como vai estar amanhã, quais vão ser os novos formatos, mas a gente quer estar sempre dentro da cena, sempre ver a coisa acontecendo e de uma forma fiel. É isso que a gente busca.
Tá ok, Bruno. Nesse momento a gente encerra aqui o nosso meio tempo debate, sendo que o programa de hoje teve a participação da repórter Isabela Carreteiro, produção de Mariana Dias, Sueli Alves e Jenny Dávila, fotografia de Márcio Garoni, redação de Nayara Marques, técnico de som Glaucio Garcia. Eu sou Guilherme Júnior e fico por aqui. Até o próximo meio tempo debate.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.